Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Perdão, pessoal! Chegamos no segundo bloco e aquilo que eu prometi no primeiro... Aliás, não prometi, né? Sejamos honestos. Mas aquilo que eu falei no primeiro bloco não vai rolar, porque eu precisava reenviar o arquivo de novo e eu só tenho pelo WeTransfer e agora eu não consigo mais puxar, né, Márcio? Então, ficou ali para uma pesquisa. Vou tentar. Se vocês quiserem saber o link, a minutagem de onde chega esse áudio, esses depoimentos, para que vocês saibam, era o pessoal da Ciclo Iguaçu que estava fazendo depoimento de como é que foi essa experiência de entrar no Pedala Curitiba, bicicletada entrando no Pedala Curitiba. Aliás, achei esse tema assim bem legal. Outro ponto que eu ia trazer, então, primeiro bloco falei do Pedala Curitiba, que é uma iniciativa que, ao meu ver, tem suas questões, incentiva as pessoas a usarem a bicicleta, mas não trata das questões que ciclistas precisam, tá bom? E eu acho que a gente aqui está na missão de trazer a perspectiva de quem pedala, né? Eu pedalo cotidianamente, mais ou menos. Eu uso também aplicativos, eu não tenho carro agora, mas também, como eu falei, já tive, então já fui e sou motorista. Então, acho que a gente precisa mesmo aproveitar essas várias visões de quando a gente ocupa a cidade e não ser refém daquilo que a gente achar que é e sempre vai ser, né? Tipo, acho que o carro tem uma hegemonia aí na estrutura dos das cidades há muito tempo. E aí vou trazer para vocês uma historinha, tá? Movimento da bicicleta, deixa eu ver aqui. Ah, olha só que interessante. Em 2000, o Fernando falou que em 2005 começou o movimento. Espero que o som esteja bom aí. Márcio, me dá um feedback se tiver muito barulho. E eu peço aqui para a galera, tá bom? Enquanto eu não tenho estúdio aqui na bicicletaria, peço para a galera colaborar. Vocês aí do Instagram, me deem um feedback também se o som tá chegando legal. Pois bem, esse é o sétimo pois bem que eu falo. Eu tenho ciência disso. O Fernando falou então que 2005 foi o começo, né, dessa adesão pela bicicletada, um organismo horizontal das pessoas em ocuparem as ruas de forma celebrativa e contestativa, reivindicativa, pedindo então mais, né, se posicionando assim: ó, nós ocupamos a cidade também, e o corpo maior, o corpo multiplicado de ciclistas, cada vez é mais seguro, né? E vai crescente, cada vez crescente, e consegue ser ouvido e ser visto, né, com mais facilidade. Em 2007, a gente tem identificado que o movimento da bicicleta, que a gente consegue traçar um percurso, começa ali, tá? 2007, o pessoal trabalha com. Se envolve num coletivo, muito pelo coletivo Interlux, que é o que consegue alavancar, trazer a pauta da bicicleta, a pauta da ciclomobilidade para a esfera da imprensa, para um debate mais popular, né? Convida a participação da universidade através de eventos culturais, de intervenção urbana, de festival também, que traz música, traz teatro, performance e muralismo, grafismo, enfim, para a cidade. Então, em 2007, a gente vê esse começo de um movimento que vai amadurecer sobre a bicicleta. Nessa época, 2007, eu fiz aqui a pesquisa. Curitiba tinha 120 quilômetros de vias para a bicicleta. A gente está falando de vias que foram construídas nos anos 70, e quando Curitiba, então, era pioneira em ter uma infraestrutura para a bicicleta. 2007, então, a gente tinha ali estacionado em 120 quilômetros de ciclovias. O Rio de Janeiro, nessa época, tinha 240 quilômetros de ciclovia. Porto Alegre, 8. Cidade do Rio Grande do Sul, a capital do Rio Grande do Sul, tinha 8. Aí, eu entrei aqui num site da Aliança Bike. Aliança Bike é a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. Também é uma outra associação aqui que tem muito orgulho e sempre trago aqui como fonte de referências das nossas informações. Ranking de ciclovias e ciclofaixas na capital do Brasil, última atualização ano passado. Então, a gente tem total de estrutura cicloviária 4.000, quase 4.200. quase 4.200 quilômetros no Brasil. O Brasil é de um tamanho continental e eu falei de estrutura cicloviária. Vamos lá, mais uma notinha nesse nosso programinha. O que é estrutura cicloviária? É tudo que pode ser usado por ciclistas, tá? Então é ciclorrota, ciclofaixa, ciclofaixa, ciclovia, tá? Enfim, e aqui em Curitiba a gente tem a calçadovia, que é chamada de ciclorrota, ciclovia e tal, mas é uma via de pedestres, né? Onde as pessoas podem também entender que ali, como está asfaltada, é uma ciclovia. Não tem... é isso que é a nossa calçadovia aqui. Não vou entrar em muitos detalhes. Então, estrutura cicloviária é tudo isso, né? É, a ciclofaixa, quando tem uma faixa desenhada no chão, ela pode estar levemente segregada, ou seja, com tachões, ou ela pode estar simplesmente pintada, sinalização horizontal, indicando preferência ou espaço para ciclista. Ciclovia é quando você tem uma faixa segregada para ciclista, ou seja, você não compartilha a ciclovia ou essa estrutura com pedestres, ela é exclusiva para ciclistas. Onde que isso tem, né? Então, tá aí a gente falando que existe diversas estruturas de bicicleta e no Brasil temos 4.200 quilômetros de estrutura geral. Aí, eu falei para vocês lá que a gente tinha 200 e pouca em 2007, quando a gente está aí falando do começo do movimento, que se amadureceu e virou cicloativista, a gente tinha 120 quilômetros, beleza. Atualmente, Curitiba está aqui no ranking com 252 quilômetros. Se fosse para eu falar e colocar nota da nota da nota da nota, eu não ia sair do lugar. Então, só fiquemos com esses dados. Temos 252 quilômetros de ciclo, de estrutura cicloviária em Curitiba. Então, de 120 foi para 252, certo? Aí lá, Rio de Janeiro tinha 200, deixa eu voltar aqui, 240. Atualmente, Rio de Janeiro tem 450. 450, então, duplicou. Curitiba também, né? Duplicou. Aí, quem mais? Aí, tem muito, muito legal esse quadro aqui do Aliança Bike, que ele faz uma... Uma proporção do quanto essa infraestrutura atende a quantidade de habitantes por cidade. Então, se a gente pensar que Curitiba, a gente tem 12,84 quilômetros por 100 mil habitantes, tá? Esse é o equivalente proporcional em relação à população, que está em quase 2 milhões de pessoas, Curitiba. Rio de Janeiro, a proporção ali, a faixa de proporção, é 6,64. Então, Curitiba tem 12,84, Rio de Janeiro tem 6,64 de quilômetros de infraestrutura cicloviária para 100 mil habitantes. E aí, depois a gente pega o destaque nesse quesito, mas vamos lá pensar. Porto Alegre tinha 8 e atualmente Porto Alegre está com quantos quilômetros de infraestrutura cicloviária? Quantos? Porto Alegre tem 68,53. Não chegou nem a dobrar. Tá aí algo que... Não, dobrou, mais do que dobrou. Era 8, né? Então, foi 3 vezes, quase 4 vezes. Quase 4 vezes. E daí o índice dele, mais de 4 vezes. E aí o índice de proporcional à quantidade de habitantes ficou na casa de 4,59, baixíssimo índice de quilometragem por 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Qual que é a cidade que se destaca nesse quesito? Ter a melhor quantidade de infraestrutura para a quantidade de habitantes, no caso, 100 mil habitantes. A gente tem aqui Florianópolis, com 121 quilômetros apenas, mas atendendo 23%, ou 23 no índice, né? 23,53 de quilômetro por 100 mil habitantes. Ai, mas eu pulei aqui, ó. Tem Rio Branco, no Acre, com 26. Eu tô com esperança de encontrar uma cidade. Queria saber Fortaleza. Fortaleza atualmente está com 411 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Eu só quero dizer por que eu escolhi eles, porque as infraestruturas que eles escolheram está muito bem aplicada, e é por isso que eu achei que ia ter aqui um impacto maior. Mas ela está na casa dos 15,20 quilômetros por 100 mil habitantes. Pessoal, mais detalhes lá no aliançabike.org.br para ver esse quadradinho aí, cheio de informações. Eu, Pisciana, com ascendente em Virgem, adoro esses dados. Muito bem. Então, esse é o histórico, né? A gente tava lá o Pedala Curitiba e o ciclo lazer. O ciclo lazer é o quê? É a abertura das ruas para as pessoas usarem as vias. As vias, quando elas estão fechadas para os veículos, né? Para os veículos. Então, assim, abertura das ruas para as pessoas usarem quando elas estão fechadas ao trânsito dos carros, tá bom? Ao trânsito da poluição e das ameaças de segurança nessa via, né? Então, pensa que essa não é uma pauta, um assunto exclusivo de ciclistas. Segurança para usar as vias, para estar na cidade, acesso à cidade. Mas a gente tem visto que a organização que vem há tempos reivindicando esse acesso seguro é o pessoal que se envolve com a ciclomobilidade.
Mãe.
Oi.
Mamãe.
Agora a mamãe não vai dar mamãe. Agora a mamãe está conversando com todo esse pessoal aqui. Oi, pessoal. O Aron está aqui junto. E aí, a ciclo lazer, ela não começou, inclusive com esse nome, ela não começou em Curitiba. Ela tem uma história muito interessante que eu até, ainda bem que eu fiz a pesquisa, não sabia. Em 1976, voltando aos anos 70 aí, anos de grandes transformações de propostas urbanísticas, né? Tanto lá na Holanda, que é um país de grande referência para quando a gente fala sobre uma prospecção do que a gente quer nas cidades.
Oi, meu amor.
Mamãe.
Então, lá desde 1970, lá, quando a gente viu grandes projetos na Holanda, né, sensível e mudando todo o paradigma do uso dos carros e favorecendo o uso das bicicletas, aqui em Curitiba a gente tem os projetos urbanísticos e a implementação dos ônibus, né, nos anos 70 aqui em Curitiba, e daí também as ciclofaixas, né, as ciclovias que a gente tem aqui que acompanham o curso do Rio Belém. Oi.
Mamãe.
E a gente tem, então, em 1976, a criação do programa Ruas de Lazer, na prefeitura, proposto pela prefeitura de São Paulo. Oi, meu amor.
Mamãe.
Olha lá, acompanha comigo ali. Todo mundo tá olhando você agora. O que você quer dizer com esse pessoal? O Aron, gente, tá começando a pedalar. Começando, ele tá com aquelas bicicletas balance bike, que não tem pedal. Eu até indico, viu? Quem tá pensando em colocar rodinhas, na bicicleta, vem aqui na bicicletaria e o Aron mostra pra vocês como que é chegar no equilíbrio usando essa bicicletinha que não tem rodas e não tem pedal. Oi, meu amor. Olha, daí depois de 76, né, com a proposta de ruas de lazer, em 82 é que a Avenida Paulista.
Olha,
a Avenida Paulista é que ganhou essa área de lazer. Opa, boa proposta. Ferto, em 1982, falando quando foi a primeira vez que uma rua de lazer, uma rua de grande alcance central, começou a ser aberta para as pessoas e entendida como rua de lazer, que foi quando a Avenida Paulista.
A Paulista?
Né, em 82. Primeira tentativa de transformar a Avenida Paulista em uma área de lazer.
Mas abriu para as pessoas?
Aos domingos, isso, em 82. Domingo na Paulista. E aí, o que tem aqui de dados? Atraiu 20 mil pessoas para assistirem shows e apresentações teatrais. Tá vendo como as coisas têm que vir organizadas e somadas com várias frentes de decisão, né, de planejamento? Então, é uma questão da ocupação do espaço urbano, é uma questão cultural, uma questão, acho que, de gestão, enfim, de vários setores. Então, em 82, Fer, 20 mil pessoas vieram, então, para o Domingo na Paulista, com shows e apresentações teatrais.
Uau!
Legal, né?
Aí, 15 pode ser um grande...
A verdade é que a Rua 15 ela não foi proposta como uma rua de lazer, né? Ela foi uma rua de diálogo com a mobilidade mesmo, para pedestres e, de certa forma, favorecer os comerciantes. Então, a rua de lazer não envolve essa presença dos comerciantes, não diretamente, abre quem quer, suas portas ali nas arestas dessa via. Aí teve, é curioso, daí eu mantive aqui na pesquisa, teve um único protesto contra essa iniciativa, que foi a Associação dos Antiquários do Estado, que alegou prejuízo aos seus associados que ocupavam o vão livre do MASP, porque lá tinha uma feira de antiguidades. Mas acho que daí o quê? Para chegar com carro, talvez, né? Porque provavelmente a quantidade de gente caminhando, que nem aqui a gente tem na rua aqui, no domingo, quando desce ali a feirinha do Largo no domingo, no setor histórico aqui de Curitiba, é favorável todo mundo que fica aberto nas mediações. Bom, esse projeto continuou, não continuou, né? Ele foi descontinuado algum tempo depois. Esse programa está voando, para variar, e eu faço pesquisa e me esbaldo na pesquisa. Então, eu vou fazer o seguinte, será que a gente vai para um breve intervalo, meu amigo Márcio? Ou você acha que a gente toca daqui e eu tenho que terminar antes? Porque a gente tem uma cota aqui... Tá bom, intervalo. Tá bom, chefe? Obrigada. Então, a gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente volta finalizando, chega até hoje, como é que está o ciclo lazer, ciclo faixa de lazer em Curitiba, que não está. Vamos descobrir onde é que está.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.